17º domingo do tempo comum. Vamos escutar então agora a palavra de Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, está aqui um texto que você conhece bem. E um texto que fala da oração. Fala do pecado, fala da oração. Gostaria de chamar a atenção sua para alguns pontos dessa leitura. O primeiro ponto: vejam como Deus olha o pecado. Como Deus não faz pouco caso do pecado. Como Deus não alisa, não passa a mão na cabeça diante do nosso pecado. Não. O clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito seu pecado. Vou descer para verificar se suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Por que é que Deus faz conta do nosso pecado? Por quê? Jó reclama de Deus. Jó diz assim: eu por acaso, quando peco, te faço mal. Eu por acaso, quando peco, te prejudica. Por que tu não me largas? Por que tu me persegues como uma pulga? Veja, ó vigia dos homens. Jó reclama: tira o teu olho de mim, dá-me sossego, deixa-me respirar. Entenda, é que o pecado nos destrói. Se Deus odeia o pecado porque nos ama. Veja, você foi criado, compreenda isso, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para uma vida de comunhão com Deus. E você pode perceber isso. É só olhar o tanto de saudade, o tanto de carência, o tanto de incompletude, o tanto de desejo de ser feliz, de saudade não sei de quê, que você tem no coração. É por quê? Porque a gente foi criado para o infinito, para Deus. Só Deus nos preenche. O pecado é uma ilusão. O pecado é eu achar que sou feliz do meu jeito. Posso ser feliz na minha autoafirmação. Posso ser feliz na minha raiva. Posso ser feliz com o meu apego aos bens materiais. Posso ser feliz sendo escravo dos prazeres. E tudo isso é ilusão. Tudo isso vai me destruindo. Por isso Deus não deixa barato o pecado. Não é porque está preocupado com a honra dele. É porque a honra dele é nos fazer viver. É porque a honra dele é nos dar felicidade. Quando um pai se zanga com um filho, é porque ele quer tanto o bem daquele filho que fica louco quando vê o filho se pervertendo. Fica louco quando vê o filho errado. Veja, o filho não vai prejudicar em nada o pai. Mas o filho se prejudica. E se o pai o ama, o pai se fere. Quem ama se incomoda com a felicidade do outro. Por isso o pecado, Deus jamais o deixará barato. Então Deus, veja, vai descer para olhar o pecado de Sodoma e Gomorra. Como Deus desce ao fundo do nosso coração, como Deus desce ao fundo da nossa consciência para nos examinar. Não adianta, de Deus a gente não se esconde. Às vezes a gente se esconde dos outros. Às vezes a gente se esconde da gente própria, mas de Deus a gente não pode se esconder. Bom, uma outra coisa bonita. Deus diz a Abraão o que pretende fazer com Sodoma e Gomorra. Isso não aparece aqui na leitura de hoje, mas Deus diz a Abraão o que vai fazer com Sodoma e Gomorra. E então Abraão vai interceder por Sodoma e Gomorra. Mas aqui eu queria chamar a atenção para isso. Veja, Abraão é amigo de Deus. Deus conta os seus segredos a Abraão. E isso é verdade. Quando alguém é amigo de Deus, quando alguém é de oração, vai começando a ver o mundo, a ver as coisas com os olhos de Deus. É interessante. Tem pessoas, às vezes, nem tem estudo. Às vezes nem tem cultura, mas tem uma vida de oração, de tal modo que vai conhecendo o coração de Deus. Conhecer o coração de Deus é ver como Deus vê, é sentir como Deus sente, e assim vai aprendendo a discernir as coisas da vida, Abraão é um sábio. Abraão é um amigo de Deus. Que coisa mais linda. Como é que a gente faz para ser amigo de Deus? A gente se torna amigo de Deus por uma vida de oração, por uma vida de meditação da sua santa palavra. A gente se torna amigo de Deus por uma vida de sacramentos, de participação nos sacramentos. A gente se torna amigo de Deus quando a gente luta para viver na vontade de Deus. Pois bem, vejam, Abraão conhece o coração de Deus. Terceira lição dessa leitura. Abraão intercede a Deus por Sodoma e Gomorra. A oração de intercessão. Veja, a súplica que nós devemos fazer. O povo de Deus, a igreja, os cristãos, nós somos um povo sacerdotal. Nós somos um povo de intercessores. A gente tem o dever de rezar pelos outros. Não só pelos conhecidos, não. Não só pelos amigos, não. Rezar pelo mundo. Rezar pelos que governam. Rezar pela paz entre os povos. Rezar pelo bem-estar da sociedade. Rezar pelo povoado, a cidade onde você mora. Rezar. Rezar. Na oração dos fiéis da missa, e as orações dos fiéis hoje, como esses jornaizinhos fazem, essas orações são uma negação, mal feitas, mas toda oração dos fiéis na missa devia ser a primeira pela igreja. Por exemplo, pela Santa Igreja de Deus, para que cresça sempre mais na fé e no testemunho de Cristo. Essa devia ser a primeira intenção sempre, a igreja. Depois, uma segunda intenção, pelo Santo Padre, o Bispo, pelos nossos pastores, o pároco. A segunda intenção. A terceira intenção, pelo mundo, pelas autoridades, os que nos governam, pelos que precisam de nossa oração, crentes e não crentes, pelas nações. E aí depois, as outras intenções. E uma coisa interessante na oração dos fiéis, que esses jornaizinhos bagunçaram, mas o correto, é que aquele que lê a oração, ele não faz a oração. Ele apresenta a intenção. Quem faz oração é o povo. Assim, pela igreja, veja, para que cresça na caridade. Ele não está rezando. Ele está dizendo a intenção. Aí faz, rezemos ao Senhor. Aí o povo reza, Senhor, escutai a nossa prece. Esse é o modo correto de fazer a oração dos fiéis. O modo errado. Ó Senhor, olhai a vossa igreja, já está rezando. Não, são os fiéis quem rezam. O correto é assim, para que rezemos ao Senhor. Mas hoje, infelizmente, é uma bagunça total. Então, nós somos um povo sacerdotal. Nós somos um povo de intercessores. Vocês vão escutar no Evangelho. Como Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. E uma outra coisa, lembram que muitos dos nossos irmãos não católicos dizem assim, só Cristo é o mediador, só Cristo pode interceder, os santos não podem, podem e devem. E você também é mediador, você também é intercessor, porque você é batizado em Cristo. Quem não pode interceder, quem não pode ser mediador é um não cristão, é um não batizado. Lembre do que eu expliquei domingo passado. Você, pelo batismo, é membro do corpo de Cristo. Você, pelo batismo, está enxertado em Cristo. Então você pode interceder, porque a sua intercessão é a intercessão de Cristo. A sua intercessão é no Espírito de Cristo que geme em você com gemidos inenarráveis. E o Espírito sabe quais são os desejos de Deus. Compreende? Então, olha, Abraão, nosso pai, já prenuncia essa intercessão. Por isso São Paulo diz tantas vezes no Novo Testamento, orai por mim, pedi por mim, irmãos, eu oro por vós. Então, nós devemos rezar uns pelos outros e os santos no céu rezam por nós. Porque todos nós estamos no corpo de Cristo. Fora do corpo de Cristo não pode ter intercessão. Porque Cristo é o único mediador. Mas no corpo de Cristo, que é a igreja, então aí sim, pode e deve, porque nós somos um povo sacerdotal. Sacerdotal por quê? Porque intercede. Sacerdotal por quê? Porque é pontífice, leva a Deus as súplicas da humanidade. Veja como é bonita a Sagrada Escritura. Terceira coisa, observem como a virtude de um justo pode salvar o mundo. Veja como é interessante. Deus promete a Abraão, se houver 50 justos, por causa desses 50, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. E vai descendo, né? Chegando a quanto? Desce para 30, desce para 20, desce para 10. Se houver 10 justos, eu não destruo. E não havia 10 justos em Sodoma e Gomorra. Mas por causa do justo, Deus não destruiu o mundo. O justo é Jesus, nosso Senhor. O justo que salvou os injustos. Veja, o Filho de Deus. Isso é muito importante. A sua luta para ser bom, meu irmão. A sua luta para ser santo. A sua luta para ser reto. Justo aqui na Bíblia quer dizer santo. Isso ajuda na salvação do mundo. Porque você é membro do corpo de Cristo. Lembre do que São Paulo disse na segunda leitura de domingo passado. Eu completo na minha carne o que faltou da paixão de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Eu sofro por vós, São Paulo diz, eu me alegro nos que sofro por vós. Então, porque o sofrimento de Paulo, unido a Cristo, a oração de Paulo, unida a Cristo, a intercessão de Paulo, unida a Cristo, porque é unida a Cristo, porque é no corpo de Cristo, serve para o bem do mundo, para a salvação do mundo. Meu irmão, como é que está a sua vida de oração? Reza diariamente, tem intercedido pelo mundo, pelos necessitados, pelos que sofrem, tem intercedido pelos pecadores, tem intercedido pelos governantes, não interessa se gosta ou não, tem pedido pelos legítimos pastores da igreja, o papa, o bispo, seu padre, o clero, tem pedido pela sua paróquia, tem pedido pelas pessoas as quais você ama e as quais você não ama. Pense nisso. E que nosso Senhor nos ensine realmente a rezar. Senhor, ensina-nos a rezar. Senhor, dá-nos o teu Espírito que geme em nós com gemidos inenarráveis. E agora, depois que meditamos na primeira leitura deste domingo, vamos rezar juntos o Salmo de hoje, o Salmo 137. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Vejam, mais uma vez a oração. Mas o Senhor escuta a oração de quem? Olha aqui. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres. E de longe reconhece os orgulhosos. Então, Deus se inclina para o pobre. Deus se volta para o pobre, para aquele que é dependente de Deus, para aquele que se humilha diante de Deus, para aquele que é aberto, necessitado de Deus. Quanto aos orgulhosos, de longe Deus olha, não chega nem perto. Olha ainda o que diz o Salmo. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Sim, mas para isso é preciso que eu me abra para Deus, que eu me reconheça necessitado de Deus. Então, com um coração de pobre, com um coração humilde, com um coração confiante, vamos rezar este Salmo de hoje. Vamos escutar agora a segunda leitura da missa de hoje. Graças a Deus. Então, essa leitura continua a leitura de domingo passado, na qual São Paulo falava que se alegrava por padecer pelos irmãos, eu me glorio, eu me alegro dos sofrimentos que sofro por vós, completo na minha carne o que faltou da paixão de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. E eu explicava para você, domingo passado, que pelo batismo a gente entra no corpo de Cristo, e esse corpo é a igreja. E agora São Paulo volta a falar do batismo. Olhe, irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo, Com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Aqui tem tanta coisa para dizer. Para você compreender, na antiguidade, o batismo era dado preferencialmente por imersão. Você pode batizar de três modos. Por imersão, mergulha a pessoa todinha na água. Por aspersão, se tem uma multidão para ser batizada, você asperge. Está certo? Dizendo, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pode ser também por infusão, como nós fazemos em geral. Jogando água, infundindo água na cabeça da pessoa. Então são três modos de batizar, todos três perfeitamente normais e válidos. A igreja, de acordo com as situações, utilizam desses modos. Então, imersão, aspersão e infusão. O modo mais belo, mais significativo, é por imersão. Porque você mergulha a pessoa toda na água. A própria palavra batizar quer dizer mergulhar. Então, São Paulo está pensando aqui nisso, que era assim que os primeiros cristãos se batizavam. Vejam, fostes sepultados com Cristo no batismo. Quando você é empurrado dentro da água, é como ser enterrado. Está certo? Ser enterrado na água. Claro, a gente é enterrado na terra. Mas aqui, veja, eu vou usar essa expressão, enterrado na água. Lembra que você morreu. Você morreu para o homem velho. Pronto, morreu e foi enterrado. Acabou-se o homem velho. São Paulo vai dizer depois, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Sim, olha aqui. Com Cristo foste sepultado no batismo. Com Cristo foste sepultados no mergulho. Está vendo? Com ele também fostes ressuscitados. É quando você tira de dentro da água. Lembra, você saiu. Agora saiu uma criatura nova. Morreu o homem velho. Nasceu um homem novo. O batismo, veja, ele marca uma quebra, uma ruptura. Mas não é só um símbolo, acontece mesmo. Você recebe o Espírito Santo. Na igreja primitiva, se mergulhava três vezes. Como ainda hoje, se joga água três vezes. Eu te batizo. Em nome do Pai, joga-se água a primeira vez. Ou mergulha-se a primeira vez. Ou aspege-se a primeira vez. E do Filho, segunda vez. E do Espírito Santo. Atenção, atenção. Não se pode dizer, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não se pode repetir a palavra nome. Não são três nomes. Não são três deuses. É um nome só. É um Deus só. É uma divindade só. E essa divindade só é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Por isso é herético aquele canto em nome do Pai, em nome... É herético, é triteísmo. Não há três nomes em Deus. É triteísmo puro. É heresia. No caso, a gente diz heresia material, porque quem está cantando não quer ser herege, é somente por falta de esclarecimento mesmo. Tá certo? Não é uma heresia formal, quer dizer, a pessoa não está querendo ser herege, mas está errado, absolutamente errado. Isso é o que dá a inventar coisa fora da liturgia, do que o missal, né, do que a norma da igreja determina. Você vê, agora mesmo, o Santo Padre, a Santa Sé, emanou um documento dizendo que nas orações eucarísticas se deve sempre dizer o nome de São José. Depois que fala o nome da Virgem Maria, se diz São José, seu esposo. Ora, veja, um documento para isso. E tem gente que muda a oração como quer. Bota nome de santo, tira nome de santo por conta própria, como se fosse o Papa de Roma. Repare se tem jeito uma coisa dessa. Então, as coisas andam meio tronchas. A gente deve ter o cuidado, o zelo pela liturgia. A liturgia a gente não inventa. Não se inventa a liturgia. Não se cria. Nenhum padre pode inventar a liturgia, nenhum bispo pode inventar a liturgia. A liturgia da igreja. A gente celebra a missa da igreja. E não é só da igreja de hoje, mas é a da igreja de todos os tempos. A liturgia ela é viva, ela vai evoluindo, mas evoluindo de acordo com o pensamento da igreja, e não com a minha cabeça. Veja como é interessante. Mas vamos voltar, não é? Com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitados. Agora, atenção, por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. O poder de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito quem ressuscitou Jesus. O Pai ressuscitou Jesus na força do Espírito Santo, no Espírito Santo. Então, veja, eu crendo que Jesus é o Senhor e ressuscitou, porque o Pai, com seu poder, o ressuscitou. Veja, eu crendo em Jesus, que foi ressuscitado no poder de Deus, eu sou batizado. Compreende? Aquilo que Jesus diz, quem crê e for batizado. O batismo é o sacramento da fé. E se eu disser, eu creio, mas não quero ser batizado, você não crê coisa nenhuma, não é cristão e acabou-se a festa. Não adianta, quem crê e for batizado. O batismo consuma a fé. O batismo é o sacramento da fé. Se tu crês em Jesus, que foi ressuscitado no poder de Deus, tu tens a obrigação de receber o batismo, para receber o Espírito de Jesus, a vida de Jesus. Pronto. Para que tu possas ressuscitar com Jesus também. Aí São Paulo diz, olha aqui, vós estáveis mortos por causa de vossos pecados. Então não adianta, a gente nasce ferido pelo pecado. Nossa natureza humana, por causa do pecado, ela que foi criada à imagem de Deus, agora é uma imagem truncada, uma imagem ferida, que precisa ser recomposta. Precisa ser. Então, é pelo batismo que eu recebo a cura desse pecado original, para caminhar para Deus. Vós estáveis mortos por causa de vossos pecados, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo. E a todos nós perdoou os pecados. Só tem um jeito de eu sair da situação de pecado, é entrar no corpo de Cristo. É me unir a Cristo, é ser enxertado a Cristo, é ser mergulhado em Cristo. Como é que eu faço isso? Recebendo o Espírito de Cristo. Como é que eu recebo o Espírito de Cristo? Pelo batismo. E eu não posso receber logo por outro sacramento, não. Não, a porta é o batismo. É depois que eu entro. São Paulo diz, fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo. Então, não posso ir para a Eucaristia sem primeiro entrar pelo batismo. Tá certo? O batismo é a porta. A porta. E aí, finalmente, São Paulo diz, olha, existia contra nós uma conta a ser paga. Uma conta que a gente não poderia pagar nunca. Mas ele, Cristo, a cancelou. A cancelou como? Pregando-a na cruz. Cristo se fez homem para restaurar o humano, para restaurar o homem. Cristo, na cruz, matou a força do pecado humano, do pecado que existia no homem. O homem agora, crendo em Jesus, recebendo o batismo, no batismo recebendo o Espírito de Jesus, unindo-se a Cristo no Espírito Santo, o homem pode vencer o pecado. O homem pode voltar a ser plenamente imagem de Deus. O homem pode ser herdeiro do céu. É isso. Pense bem, como é que você está vivendo o seu batismo? Está realmente sendo discípulo de Cristo, sendo cristão? Você se lembra o dia em que você foi batizado? Sabe o dia do seu nascimento, o dia da formatura? Se é casado, sabe o dia do casamento? Sabe o dia do aniversário dos filhos? Sabe o dia da sua ordenação. Mas você sabe o dia em que foi batizado. Nesse dia, agradece a Deus esse dom imenso. Né? Você, nesse dia, vai à missa. Pense nisso. Pense, porque o batismo é o dia mais importante da nossa vida. Mais do que o nosso nascimento. Porque o que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito de Deus é a nova criatura. É o homem cheio do Espírito para a vida eterna. E isso é no dia do batismo. Mais importante do que o dia do batismo, mais solene, só o dia da morte, quando a gente entra na eternidade. Mas a gente não é assim, dá importância ao que é menos importante. E descuida do que é essencial. A gente é de fogo, né? A gente é duro na queda. Vamos agora escutar o evangelho de hoje, deste 17º domingo do tempo comum. Glória a vós, Senhor. Está aí. Tema do evangelho de hoje, a oração. Como na primeira leitura, nós vimos que o tema foi também a oração. Então, Primeira coisa, os discípulos pedem a Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar. Aqui os discípulos pedem uma oração, eles sabiam rezar. Eles rezavam salmos, eles eram judeus. Eles tinham as orações dos judeus. E por que pedem ensina-nos a rezar? Porque eles querem uma oração própria do grupo de Jesus. Uma oração que identifique aquela pessoa que reza como discípulo de Jesus. Jesus passou a noite em oração a Deus. Veja como começa o Evangelho. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ou seja, Jesus, existe uma oração dos discípulos de João. Dá uma oração para nós. Dá uma oração para os teus discípulos. E aí Jesus dá. O Pai Nosso. O Pai Nosso que, segundo tradição antiquíssima da Igreja, atenção, deve ser rezado por todo cristão ao menos 3 vezes por dia. Todo cristão deve rezar o Pai Nosso ao menos 3 vezes por dia. A oração dominical, quer dizer, a oração do Senhor. Dominical, quer dizer, do Dominus, do Senhor. Na liturgia a gente reza 3 vezes por dia o Pai Nosso. Reza na liturgia das horas, no ofício divino, pela manhã. Reza à tarde e reza na missa. 3 vezes. As pessoas, como rezam terço, aí rezam, pelo menos no terço, reza mais de 5 vezes. Reza 6 vezes, além das outras vezes que reza. Mas todo cristão deve rezar ao menos 3 vezes ao dia, o Pai Nosso. Pela manhã, à tarde, antes de dormir, não é? Ou então meio-dia, mas que formem 3 vezes. Mas qual é o conteúdo do Pai Nosso? Vamos entender um pouco. Primeiro, os discípulos de Jesus chamam a Deus de Pai. Isso só os discípulos de Jesus chamam. Você pode dizer, mas Dom Henrique, todo mundo diz que Deus é Pai, as religiões dizem. Sim, mas no sentido cristão, não. No sentido que Jesus chamava, Abá, não. Os pagãos dizem que Deus é Pai porque Deus criou, porque Deus cuida, porque Deus provê. Por isso, mas não é nesse sentido só. Não é nesse sentido principalmente que a gente diz que Deus é Pai. Não, é não. Para a gente, Deus é Pai porque Ele, mesmo que não tivesse criado nada, é o Pai eterno do Filho eterno, Jesus Cristo. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, a gente chama Deus de Pai porque a gente se tornou, atenção, a gente se tornou da mesma raça de Deus. Como assim? Como? Porque pelo seu batismo você recebeu o Espírito do Filho que clama Abá, Pai. Você tem em você agora a vida divina. Essa vida é o Espírito Santo de Jesus. Os pagãos não têm. O único jeito de receber essa vida divina é esse que São Paulo falou na segunda leitura de hoje. É pelo batismo. Recebestes o Espírito do Filho que clama Abá, Pai. Já não sois mais escravos, mas filhos. Herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Está lá no capítulo 8 da carta aos Romanos. Então, vejam bem, né? O Senhor nos estou a dizer Pai, Abá, Pai. Então, só os cristãos rezam chamando Deus de Pai, nesse sentido que eu estou explicando. Só os cristãos, porque no batismo receberam o Espírito do Filho. Aí veja, olha, santificado seja o teu nome. O que quer dizer isso? Senhor, que eu te santifique na minha vida. Senhor, ajuda a mim, ajuda o mundo a santificar o teu nome. Quer dizer, a viver em ti, a viver aberto para ti. O nome quer dizer a própria pessoa. Senhor, que nós te santifiquemos, ou seja, que nós te honremos, que nós levemos a sério a ti, a tua vontade, o teu nome. Venha o teu reino. Isso, o reino de Deus vem no nosso coração, Deus reina na nossa vida, Deus reina na vida do mundo, à medida em que eu santifico o nome dele. Se eu não santifico o nome dele, se eu não vivo em Deus, na vontade de Deus, eu não deixo Deus reinar na minha vida. Então são praticamente os mesmos pedidos. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Pois bem, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Esse pão aqui tem dois sentidos. Primeiro é o pão da vida, é o pão da Eucaristia. É o pão que dura para a vida eterna. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna. É desse pedido, dá-nos o pão de cada dia, que veio o costume de celebrar a missa todo dia. No começo da igreja, só se celebrava a missa aos domingos. Vejam, ou aos sábados à tarde. Então, aos pouquinhos, por causa do Pai Nosso, no começo da igreja, por exemplo, em Alexandria, isso a gente sabe pelos documentos, se participava da missa no domingo e depois cada um levava para casa uma quantidade de hóstia consagrada para comungar todos os dias em casa. Então, em casa, comungava. Não vá fazer isso, não. Isso não pode mais, não. Isso era antigamente. Porque era para quê? Para cumprir o preceito do Senhor, o pão de cada dia. Então, aos pouquinhos, né, sobretudo no Ocidente, foi entrando o costume de se celebrar todos os dias a missa. Para que a gente tenha o pão nosso de cada dia. O pão é Cristo. O nosso pão seja Cristo. Mas aí também entra o pão da nossa mesa. E aqui uma coisa bonita, viu? Para os cristãos, a mesa de cada dia, o café da manhã, o almoço, o jantar, deve ser uma continuação da Eucaristia. Por isso que a gente reza antes de fazer a refeição. Você reza na sua família antes de comer? Porque se não reza, não come como cristão. Quem não dá graças a Deus antes de comer, usurpa, rouba, como se fosse seu o que é dom de Deus. Porque não agradece. Ele não agradece, não reconhece o que recebi de Deus. Então, rezar. Rezar. Né? Nós te damos graças, Senhor, por este pão. Abençoa-o e dá-nos o pão da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma pequena oração. Pode ser um Pai Nosso, um Glória ao Pai. Né? Ou sozinho, ou se a família for cristã, a família. Então, o pão de cada dia, a mesa do cristão, continua a mesa do altar, a mesa da Eucaristia. O pão de cada dia nos dá hoje, tá certo? Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos aos nossos devedores. Se eu não me abro para perdoar os outros, eu não posso receber o perdão de Deus, porque o coração está fechado, nem sai o perdão, nem entra, não deixa entrar. E por último, não nos deixes cair em tentação. Veja, Jesus não diz que a gente não vai ser tentado. Jesus nos ensina a pedir que a gente tenha força, que Deus nos dê força para vencer a tentação. E aí Jesus, no fim, ele insiste na oração de súplica, de pedido. É interessante. Ele diz, olha, peçam para pedir. Peçam. E aí ele conta uma parábola. Se alguém tiver um amigo e ele vem procurá-lo tarde da noite, você, se não atender porque é amigo, atende pela insistência. Então, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pedi com impertinência, com insistência. Que coisa interessante. E Jesus diz, olha, se um pai, que é um pai desse mundo, não dá uma cobra a um filho que pede um ovo, quanto mais o Pai do Céu. Se vós que sois humanos, que tendes um coração às vezes mau, dais coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu. O que é que o Pai do Céu vai lhe dar? Eita, vai dar um carro. Olha, quanto poder. Olha, vai lhe dar conseguir um emprego. Olha, vai lhe dar um apartamento. Vai lhe dar uma namorada, novinha em folha, zero quilômetro. Vai lhe dar um namorado. Não. Quanto mais o vosso Pai dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ou seja, o grande dom que Deus dá é Ele próprio. O Espírito Santo é o próprio Deus, é a força de Deus, é a vida de Deus, é a luz de Deus, é a energia de Deus, é a ressurreição de Deus. Então, o que é que o Pai garante lhe dar a você que reza? Não é coisas, mas é Ele próprio. Quem reza querendo os dons, mas não quer o doador, não ama de verdade. Senhor, o que de maior tu podes me dar? Tu podes me dar a ti mesmo. É como aquele livro, O Profeta. É de um pagão, de um muçulmano, de Gibran. Profeta, fala-nos sobre o dar. E aí diz assim: vós pouco dais quando dais de vossos bens. É quando dais a vós mesmos que dais verdadeiramente. Então Deus me dá coisas. Tudo é graça, tudo de bom que eu recebo é graça de Deus. Mas o grande dom que Deus quer fazer é Ele próprio se nos dá a nós. Nos deu o seu Filho, cheio de Espírito Santo. E Jesus nos derramou esse Espírito Santo. Por isso Jesus diz: pedi o que quiserdes, insisti. Mas sabei que o grande dom que Deus vos dará é o Espírito Santo. Com esse Espírito terei força, luz, amor, para dar graças e glória a Deus e compreender que Deus me ama, aconteça o que acontecer, venha o que vier na vida.